Olá, gremiopedistas! Iniciamos a terceira edição do Legado Tricolor, o podcast da Enciclopédia do Grêmio. Seguimos preservando a história do Grêmio. Presentes hoje, dia 13 de junho de 2018, véspera de Copa do Mundo, além de mim, Vitor Lapoli, Diego Júnior e Maicon André. Manda um salve aí, Diego.
E aí, pessoal, como é que tá?
Maicon?
Boa noite a todos os gremistas.
Júnior?
Boa noite, pessoal. Seguimos aí, hein?
Bom, além do jogo que teve dessa 12ª rodada entre Grêmio e Sport, que nós vamos comentar na sequência. Outro fato interessante na semana foi a venda do Jailson para o Santos, volante do Grêmio, que foi titular em boa parte da campanha da Libertadores, se eu não estou enganado, que foi vendido, segundo as informações, por 12 milhões para o Santos. Alguém comenta?
Bom, eu entendo que foi uma ótima venda, sem dúvida nenhuma.
Pelo
O
valor, né?
Jailson é pelo valor. O Jailson, ele é um bom jogador, na minha opinião, um jogador de elenco. Eu cito o Jailson como alguns outros jogadores que a gente já teve aí pelo Grêmio, que algumas pessoas até criticam, como por exemplo, eu não sei se vocês lembram do Maílson, de alguns anos atrás.
Lembro. Ah,
Muita
sim, boa.
gente criticava o Maílson. Só que o Maílson era o cara do elenco, o cara que ficava ali, entrava, fazia gols, tanto é que fez bastante gols pelo Grêmio, né? E foi um jogador que era muito criticado justamente porque não tinha uma qualidade que o torcedor entendia como ideal para jogar no time titular, mas que para compor elenco era um grande jogador. E o Jailson é mais ou menos nesse sentido. E o valor de venda foi muito bom comparado, por exemplo, com o valor de venda do Wallace, né?
O futebol do Jailson me lembra muito o futebol do alemão, que também jogava no Grêmio, que agora tá no, acho que no Atlético Mineiro.
O
Para mim, o futebol
Adilson?
muito. É, o Adilson alemão, esse mesmo.
Isso.
Para mim, o futebol muito parecido dos dois.
Eu prefiro ainda o Jailson. Acho o Jailson mais interessante que o Adilson. O Adilson era mais, na minha opinião, era mais. Como é que eu posso dizer? Era mais parecido com o Dinho.
Eu já prefiro o Adilson. Já era um jogador que era um jogador, era titular importante do Grêmio naquela época que o Renato fez sua primeira passagem. Então, naquele time ideal que deu aquela arrancada que tal, não sei se ainda hoje é, mas eu acho que a do Corinthians passou questão de campanha num turno único. Pelo menos até aquele momento, aquele segundo turno do Grêmio em 2010 foi o melhor turno de um time no brasileiro na história. Então, ele era um dos jogadores importantes daquele grupo ali. E aí depois foi vendido, se eu não me engano, para a Rússia, para algum país de lá.
Tem três momentos assim que me faz lembrar do Jailson no Grêmio. Primeiro momento foi aquele da final da Libertadores. O jogo tava 2-0 e ele fez um pênalti no segundo tempo. E ele ficou bem indignado com aquele pênalti marcado ali, principalmente porque ele tinha cometido, né? Mas eu senti uma indignação nele, assim, naquele pênalti, que, puxa, o time tá ganhando, tá quase acabando, a gente vai ser campeão e eu vou lá e me faço um pênalti, né? Outro lance foi aquele da final do Mundial também, que ele que fez a falta no Cristiano Ronaldo, né? Aquilo ali também.
Mas o gol foi culpa do Bayern, vamos
Não, com
combinar, né?
certeza, mas a falta foi com ele. Mas
Sim.
e o outro lance, né, nesse último jogo aí da Libertadores contra o Monagas, que teve o pênalti no último lance, e ele botou a bola
Ele
embaixo do
fez, né?
braço e ele que foi fazer a cobrança do pênalti e mostrou muita personalidade, inclusive, né, na cobrança do
O
pênalti.
Jailson, ele estreou no Grêmio, se eu não me engano, contra a Chapecoense. E ele faz um pênalti, faz um lance para um gol também, na mesma partida.
Se pegar como exemplo aqui que a gente tava falando do Adilson, né? O Adilson saiu do Grêmio por quase 3 milhões, né, de
Ah,
reais.
mas
E
para a
olha.
época, muito, muita boa venda.
Não, 3 milhões de reais. Nós estamos falando de 12. Olha a diferença. A
Ah,
diferença é bem grande.
mas época diferente.
É, teria que
Ah, não,
pegar a
com certeza. O
economia da
Grêmio
época lá e fazer
vendia.
uma
Não, mas
atualização dos valores, né?
mesmo se fizesse uma atualização, a diferença é muito grande, né? Mas o que eu digo, o que dá para comparar na época é o tipo de diretoria, né? Porque o Grêmio só precisava chegar com um pacote de bala e vendia o jogador.
E mercado interno, né? Eu achei muito estranho isso, sabe? Vender para o mercado interno esse
Por um
jogador.
valor tão alto, né?
O que me remete a uns boatos que eu ouvi no início do ano, que o Lucas estaria voltando no meio da temporada.
Seria uma boa, hein?
É, mas pro Grêmio não sei se tem espaço.
Ele
O
tá com que
Lucas
idade
Lima joga.
atualmente? É, não, mas olha só, nós temos. Se
Eu
bem
acho que
que
joga.
pro ano que vem, talvez, mas mesmo assim, acho um pouco complicado.
Olha, Diego, se o Cícero tem espaço, por que que o Lucas não teria espaço no time do Grêmio?
Temos que pensar que o Arthur tem seis meses de casa só mais, né?
É, mas não, mas uma coisa que eu tava ouvindo hoje mesmo, e eu concordo plenamente, o Grêmio tem posições que realmente o Grêmio tem que correr atrás e buscar jogadores. Agora, volante, a gente forma volante. O Grêmio tem sempre alguém despontando na volância, na base do Grêmio.
Mas eu vou ter que te recordar que o nosso volante reserva chama-se Caio.
Não, eu sei, mas nós temos aí na base.
E quebrou, né, cara?
Não, eu sei, mas eu digo assim, ó, nós temos na base bons jogadores. Eu acho que assim, ó, não tô dizendo que não seria uma boa contratação, é óbvio que é, mas eu digo, tem posições em que o Grêmio deveria investir muito mais do que a questão do volante, né? Contratar um volante da Europa, por exemplo, eu acho que não
mas
tem.
Mas eu acho que ele viria a preço mais barato e ele viria pra se aposentar aqui já no Brasil. Eu acredito que ele até pode jogar em alto rendimento, mas uns 2 anos, 3 anos no máximo.
É, mas eu não sei se o custo dele seria vantagem. Eu, por exemplo, eu investiria muito mais em lateral do que em volante vindo da Europa, que eu sei que o custo não vai ser baixo.
Ele terminou a temporada jogando de zagueiro, né?
Sim, ele é bem...
Daqui a pouco ele é um
variável,
Gilberto assim, Silva, situação, né? Meio pra nós, era meio campo, era zagueiro, era tudo ali.
É, daqui a pouco seria interessante nesse sentido, né? Pra ocupar outras posições e pra jogar em mais de uma... Onde tiver necessidade, né? Mas eu digo assim, se for pra contratar, pra atuar como volante, sabendo da tradição que o Grêmio tem na posição, eu prefiro muito mais pegar esse dinheiro e investir em alguma outra posição que é carente, por exemplo, lateral, como eu sempre digo, que nas nossas laterais não considero que tá numa situação tão sofrível como alguns comentam, porque nós temos o Léo Moura e o Cortez, que são, na minha opinião, dois bons laterais. Mas eu digo assim, pra questão de formar elenco e até pras próximas temporadas, a gente tem que pensar nisso, principalmente a direita, né?
Sim, sim, as laterais e reservas pros nossos zagueiros seriam prioridade, mas o Lucas tem toda aquela questão da identificação, provavelmente para encerrar a carreira, o Cícero já tá nos últimos momentos, o Maicon vai oscilar em questão de regularidade, de presença nos jogos ainda mais, o Caio está muito longe de ser um jogador afirmado como estava o Jailson, o Michel até agora ainda não conseguiu se encaixar novamente, o Arthur já não é mais do Grêmio, então a gente vai precisar de um jogador com uma cancha maior devido a esse calendário que é gigantesco, que é um jogo atrás do outro e o Grêmio está disputando praticamente sempre tudo, então a gente precisa de um elenco realmente numeroso, mas para mim é mais do que óbvio, né, que lateral e talvez zaga sejam as posições que a gente precisa realmente de jogadores de qualidade, mas também principalmente a lateral é a posição mais difícil de tu encontrar alguém com qualidade.
Eu acho que o Caio ele vai acabar ganhando agora no time mais oportunidades, né? Tava vendo que o Caio tá com 23 anos, é um jogador da nossa base, né, da nossa formação. Talvez o que falta é mais oportunidade também para ele desenvolver melhor o futebol dele.
Só fazer uma colocação aqui que foi dita em questão de estreia do Jailson. A estreia do Jailson foi dia 24 de fevereiro de 2016, uma derrota do Grêmio contra o São Paulo pelo estadual por 3-2. O técnico era o Roger Machado. Esse jogo que foi citado, acho que pelo Júnior, foi o quarto jogo, que foi Chapecoense 3, Grêmio 3. O Jailson, que se eu não me engano, fez estreia profissional pela própria Chapecoense, mas já era jogador do Grêmio por empréstimo. E o Jailson fez a despedida dele pelo Grêmio, que foi o jogo de número 103, na derrota do Grêmio contra o Palmeiras por 2-0. Entrou no intervalo no lugar do Maicon. Então, 103 jogos com a camisa do Grêmio, um bom número. E na maior parte dele ficou boa parte como titular e um bom tempo também como opção, né? Não era aquele titular absoluto.
É, até citando a questão da base que eu comentei, né? Muito se fala do Victor Bobicin. Não sei se vocês acompanham esse jogador. Esse jogador, muito se fala dele, né? Inclusive se diz que, ó, quando o Arthur sair, ele tende a ocupar a vaga. É por isso que eu digo, a base do Grêmio produz. Olha o que a gente vende. Se a gente pegar os maiores vendas da história do Grêmio, boa parte delas nós vamos ter ali jogadores que da volância, acredito eu. Justamente porque a gente produz bastante. E jogadores que na Europa fazem sucesso, geralmente na posição. Até citando um exemplo, se nós formos parar para analisar a questão do Caio, e por isso que eu digo que não, às vezes não dá. O jogador, quando é muito novo, a gente tem que dar o tempo dele. Olha o que foi o Fernando no começo da atuação dele no Grêmio. Eu fui em jogos que o Fernando era vaiado por todo o estádio. E no fim das contas a gente saiu chorando quando foi vendido, né?
Isso é clássico da torcida tricolor, né?
É que na verdade a gente passou por muito trabalho. Então assim, ó, chega num ponto que a torcida do Grêmio, ela perdeu a paciência. Não, mas ela perdeu a paciência, que agora ela tá buscando de novo, porque agora ela tá tranquila. Nós somos campeões da América, campeão da Copa do Brasil.
Se tá ganhando, a torcida fica tranquila. É.
Não, mas eu acho que se o Grêmio ficar esse ano, por exemplo, sem ganhar nada, e o ano que vem, ainda assim a torcida vai relevar, vai. Porque o Grêmio conquistou bastante. de títulos. O Grêmio tá numa situação boa, tá jogando os campeonatos em boas posições, né? O Grêmio não fez que nem o Internacional em 2007 lá, né? Que ganhou em 2006 e em 2007 foi eliminado na primeira fase da competição. É uma situação nesse sentido, né? Por analisar.
Eu acho bem legal quando vocês falam no nome Lucas Leiva. O Lucas Leiva, o Júnior citou ali, não sei se todos chegaram a pegar, que ele tá com 31 anos de idade apenas. Eu não sei...
Parece que é mais. Relação...
Parece que é mais, porque ele jogou no Grêmio que 2005, 2006, né?
5. Ele estreou em 2005.
Até 2007.
Já. Agora tem que ver a questão do desgaste na posição, né? No sentido de que nós temos o Léo Moura, por exemplo, que é um lateral, que tá com 38, nossa, 39 anos. Tá beirando 40 anos e o desgaste da posição dele a gente sabe. O lateral, ele se movimenta muito durante uma partida. Oi?
Tá beirando os 40 mesmo, tá com 39.
Isso, o volante, então, talvez, fazer 40, em relação ao lateral, um volante talvez o desgaste é menor, né? Então eu acho que com 31 anos ele teria bastante tempo ainda pra poder desenvolver o futebol no Grêmio aí. Acho que umas 4 ou 5 temporadas poderia jogar.
É, e ele é um cara bem que se cuida, não vai pra noite, tem dois filhos. Tá até de férias agora aqui, se eu não me engano, no Rio do Sul mesmo. Eu vejo as fotos dele no Instagram. E o cara tá super família. Isso faz o jogador ter uma vida mais longa dentro do futebol, né? Se é um cara baladeiro, tu já viu como é que funciona.
Sim, e ele tá num grande clube ainda, tá na Lazio, né? E acho que vem jogando como titular, acho, a maior parte do tempo. Não tenho essa certeza, alguém tem visto como é que ele tá na Lazio?
Eu não acompanho futebol europeu, é só Grêmio mesmo.
Não, eu não acompanho, mas eu tava acompanhando assim que ele tava jogando também de zagueiro na Lazio. Mas se ele tava titular, realmente eu não sei.
Já é mais um jogador polivalente, é importante a gente ter esse tipo de jogador no elenco, né? Vista o calendário longo, né?
Sem dúvida.
Que a Lazio, ela ficou bem colocada, né, no Campeonato Italiano, ficou na quinta posição.
Ó, não, segundo... Mas não foi pra Champions, né?
Não, na última rodada perdeu a vaga pra Inter.
Segundo o Gol, na temporada 2017-2018, que terminou agora, ele fez 50 jogos e 4 gols. 50 jogos é muito jogo.
Muito, ele jogou a temporada toda na Europa.
Sim.
Padrão Europa, 50 jogos é muito jogo.
Não, ele foi contratado com uma ideia de titularidade. Ele foi uma boa contratação da Lazio, não foi pra compor elenco, até onde eu sei.
E desses 50 jogos, ele teria feito 47 como titular.
Nossa, titularíssimo.
Sim, então um jogador que, se não vier ganhando horrores, né, um jogador que tem a importância pela questão, aquela questão de vestiário, questão de experiência, tem toda uma série de fatores que levam a ser uma boa contratação, caso o Grêmio não faça uma loucura financeira.
Que não vai fazer, óbvio, essa direção é muito consciente nesse sentido.
Vamos falar do jogaço da noite, Sport e Grêmio?
É, vamos falar, né?
Aí tu acabou o podcast daí.
Fácil não é, né?
Foi bom falar com vocês essa noite.
Até mais, tô indo.
Quer começar falando dos números do confronto, Maicon?
O Grêmio jogou com o Sport hoje, o jogo número 49 foi o empate 14. São 24 vitórias, 14 empates, 11 derrotas. Em campeonatos brasileiros, Victor, foi o jogo 42, o 11º empate. Eu queria destacar com relação ao confronto que o Grêmio não tá muito fácil a vida do Grêmio quando joga com o Sport na Ilha do Retiro. Já é o quinto jogo e são 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 confrontos. Na Ilha do Retiro também, no geral, o retrospecto do Grêmio não é muito bom. São 4 jogos que o Grêmio venceu apenas em 20 disputados. O
confronto anterior, né, do Grêmio no ano passado, no Brasileiro, na Arena, foi com um placar elástico, né?
Sim, o Grêmio venceu ano passado no dia 2 de setembro. 2 de setembro, que é uma data bem interessante quando a gente chegar no gol da semana, a gente vai relembrar essa data, 2 de setembro. Do ano passado, o Grêmio venceu então o Sport por 5-0 na Arena do Grêmio. Gols de Edilson, que já não está mais no elenco. Everton, Fernandinho 2 vezes, que também não está mais. E Jonathan.
Né, já que a gente falou bastante. Né?
Foi um jogaço.
Nossa, eu lembro daquela partida lá.
Hoje foi até uma coisa interessante, né? Há bastante tempo que eu não vejo isso. A posse de bola, o Grêmio teve menos que o adversário.
Foi 52 a 48, né?
O geral mesmo ficou 52 a 48.
Isso,
finalizações do Grêmio. Nossa, a gente fez 5 finalizações. É só muito pouco.
O time muito alternativo muito. Também, né? Pra você manter o mesmo estilo de jogo com a posse de bola. Eu até vi que o time tentou fazer as transições, inversão, manter o adversário dominado durante a partida, mas é muito diferente a escalação, né? Pra você conseguir manter o mesmo estilo de jogo.
É uma coisa que não dá nem pra dizer time misto, porque eu acho que nem time misto é, né? Olha, o que teve quantos jogadores titulares, né?
Titulares, Arthur, Marcelo Groi, Cortez.
Os dois laterais titulares, goleiro titular, centroavante titular, Arthur titular, tinha bastante gente. Problema maior ali.
O problema é o seguinte: tinha um time titular do Grêmio, só que tem as peças que são a sustentação.
Tem que tirar o Luan e tirar o Everton da mesma partida.
Tira o Everton, acho que o Maicon também faz muita falta, né?
Não, mas poderia botar o Maicon nesse time que não ia fazer diferença.
Eu acho que o Maicon seria interessante.
O Maicon tem um passe qualificado.
É isso que eu digo, o passe qualificado é que, na verdade, é o seguinte: o Grêmio não pode ficar com tão poucos jogadores de passe qualificado, porque aí a jogada a bola nem chega na frente. Olha quantas finalizações foram 5, sendo que foram 3 certas.
O passe hoje deveria ser feito pelo Tassiano, né? Que ele colocou um pouco mais recuado o Tassiano pra fazer a jogada do meio chegar até o ataque, mas não é a dele também, né?
É, não adianta. E também não adianta querer colocar o jogador ali pra fazer a função do Maicon em um jogo. Não vai ser assim, vai ser complicado.
O outro menino, aquele que veio do Cruzeiro.
O Alisson?
Não, o outro.
Tony Anderson.
Por que que ele não tava na partida hoje?
Era pra jogar,
né? Poxa vida, é jogo pra ele fazer a vida dele, né?
Ele tava no banco.
Não, mas tem alguma questão aí que ele não jogou hoje.
É, porque ele tava sendo bastante utilizado, mas eu tô notando que nos últimos tempos acho que ele não tá mais sendo tão utilizado quando foi, né?
Ele fez gol contra o Ceará.
Sim, não, mas eu digo, ele tava sendo bem mais utilizado no começo do ano. Agora tá diminuindo. O Renato não tá usando ele com a mesma frequência, pelo que eu ando percebendo.
Eu já tava com um ponto de vista contrário a esse. Já achei que ele estava dando mais oportunidade pra ele.
Não, pro começo do ano?
É que no começo do ano a gente também teve muito jogo que a gente jogou com um time misto, sim, alternativo.
Sim, sim, não, mas é isso que eu digo. Ele tava jogando mais, agora reduziu bastante em comparação com os jogos passados. Das substituições que foram feitas ali, que foi o jogador, nenhum que entrou deu alguma efetividade, nem o mesmo Jael, que a gente espera um pouquinho aí do Jael, não deu alguma modificação no jogo, né? Porque geralmente a substituição...
Não chegava, cara.
Não, mas é que geralmente a substituição do Renato, dá alguma modificação ali, dá um gás, alguma coisa. Hoje nem isso, né?
É que quando entra PP no jogo, cara, eu acho sofrível o futebol desse menino.
De quem? Do PP?
Do PP.
Eu achei que o jogo dele foi muito fraco hoje. Realmente não... E a partida anterior que eu tinha assistido dele também, que ele entrou contra o América Mineiro, né? Também não foi
muito fraco, partida, né,
cara? Sabe o que eu acho que era pra ser uma solução esse ano e talvez esteja virando um problema? É o excesso de opções que a gente tem. Ano passado a gente tinha menos opções, só que quando saía um, tu já sabia quem entrava. Então o elenco tava muito mais fechado.
Ano passado, a gente tinha no banco o Everton. Ou o Fernandinho. Boa parte do ano. Até antes da saída do Pedro Rocha. E por favor, né? Qualquer um desses dois aí são jogadores de entrar e mudar o jogo, né?
Pela velocidade?
Sim, com certeza. É, só que agora tu coloca um jogador... Qual foi a substituição do Grêmio? Jael, fixo. A bola não chegava na área. O Grêmio pega as bolas, nenhuma cruza na área. Quando cruza, teve um escanteio do Ramiro que a bola foi pra fora, assim, foi quase que um balão pro meio campo. O escanteio. Não pode, né? Daí tu fica reclamando do centroavante.
Há muito tempo a gente já fala que escanteio é chance perdida, né? Nós não estamos sabendo aproveitar esse escanteio.
Eu me lembro nessa partida de um cruzamento do Cortez ali da esquerda, que também não deu em nada porque a gente não tinha ninguém na área esperando a bola. E, na verdade, o Grêmio hoje escapou também de perder a partida, porque o Sport teve aí pelo menos duas chances claríssimas, né?
Teve
um lançamento ali pra área que o jogador do Sport dominou. Falei, poxa, pintou o gol agora do Sport, né? Na verdade, ele se
mandou com a bola. Pisa na bola, né?
Ele pisou na bola, fez algo incrível ali, né? E o Groy caído no chão. Eu imaginei assim, se o cara jogar a bola pro lado, o Groy vai fazer o pênalti. Mas daí, como ele se enrolou com a bola, o Groy acabou não precisando fazer, né? Mas o Grêmio
escapou de ter perdido hoje. Nosso último centroavante uruguaio, aquela jogada.
Qual jogador?
Brian Rodrigues?
Ah, eu não ia falar esse nome, né, cara? Mas já que tocou nesse nome, né, Vitor? Eu não vou pronunciar esse nome. Me lembrou muito aquele nosso centroavante uruguaio. Deus livre, é igual
a
jogar.
Mas saiu daqui e começou a fazer gol, né?
Normal.
Acho que o problema, você tem que entender uma coisa. Eu acho que o problema não era ele com o Grêmio, era o Grêmio com ele.
Mas verdade, às vezes o jogador sai de um clube e entra em outro e ele rende, né? Eu assisti o Juventude Curitiba essa semana. E eu liguei a televisão, o Fred fez um gol.
Mas era um jogador.
Eu gostei de sofrer, hein?
O Brian Rodrigues, mesmo nos outros clubes, ele já fazia poucos gols. Então,
ele não tem 20 gols na carreira profissional dele.
É, a questão não era.
Quem que é o Fred que eu tô falando, né?
Sim, zagueiro.
Não, Zagueiro que bate falta.
Teve um dos, do pessoal que nos segue no YouTube que sugeriu que o Grêmio deveria ter mais jogadas de escanteio, faltas, e quando eu vi o Fred fez um gol de falta, né? Fiquei pensando, pô, gente, precisa ter alternativas no time pra cobrar falta. Ah, quem que bate falta no time? Luan, o Maicon bate falta.
Mas velho, os números de falta desse ano, quantos gols a gente fez de falta? Que se tu somar 2016 e 17 não chega tanto.
Pode fazer a conta de qualquer time de qualquer lugar do mundo, vai ser sempre pouco. Se tu for pegar em questão de gol de escanteio, provindo de escanteio, e de falta, é um número tão irrisório que não vale nenhum clube se preocupar com isso.
É, mas, assim, de cabeça, eu me lembro de 3 gols de falta esse ano.
É, eu acho que o escanteio é importante.
Do Ramiro, o do capitão Michael, só aí já são 3.
E o escanteio, principalmente, pra fim de jogo...
Ah, isso aí, vezes,
é, não, é isso que eu digo. Então, assim, o escanteio, ele tem que ser cobrado com mais qualidade. E outra coisa, o nosso problema também, se for a gente for pra analisar, não tinha o que fazer, mas é um problema. Foi sair o Edilson, né? Porque o Edilson era um baita um cobrador de falta, né?
Era um jogador que tinha uma cobrança de falta diferenciada de quem está no elenco hoje.
Não, isso que eu digo, uma cobrança forte. É que nem eu digo, se a gente for analisar, a maioria é tudo colocado, né? Ele dá uma pancada dele lá e às vezes conseguia guardar.
É, fez escola, o Ramiro bate assim agora.
É, mas não é a mesma coisa.
Não, não compara.
É, não tem como comparar.
É, você tem que pensar em falta que tem a falta de perto e a de longe, né? Eu acho que a do Ramiro é de longe, né? De próximo, acho que tem que ser o Maicon, tem que ser o Luan, que bate mais colocado, os dois.
O Arthur, esses dias, bateu uma muito bem batida.
O Arthur tava fazendo muitos gols, né? Agora, o Arthur tava fazendo bastante gol, agora tá meio apagado, não sei. A questão principalmente de gols, né? Tava indo muito à frente e arriscava, agora não tô vendo mais isso nele até, inclusive.
Terminou a rodada, o Grêmio tá em quinto.
Ah, que bom. Tá bom, falamos tudo sobre a rodada. Acho que acabamos de falar tudo sobre a rodada.
É, deixa eu fazer um, não precisa falar.
Deixa eu fazer um resumo do que eu penso que tá acontecendo com o Grêmio. Tem outras coisas que eu penso também que eu não vou citar, mas é porque assim, ó, o Grêmio já começou uma pré-temporada diferente de todo mundo por causa do Mundial. E todas essas questões de lesões, talvez muito tenha a ver com isso, mas isso tem muito atrapalhado a gente no rendimento, num geral, dentro do Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil e Libertadores a gente tá indo muito bem, não tem muito o que melhorar. E aí agora a gente vai ver nos mata-matas. Então, como também tem muito essa troca de jogador, é muito jogador no elenco, aí tem que colocar esse, colocar aquele outro. Então, até tu acertar toda essa mecânica de jogo pra fazer gol, isso é complicado, isso demanda tempo e etc. Mas quando o Grêmio tá com o time principal, ele até consegue ter um desempenho melhor, apesar que teve aqueles jogos que não fez gol. Mas assim, num geral, a gente ainda tá muito bem. E a gente também tem uma questão que eu acho que é extremamente positiva, que a gente tem tomado muito pouco gol. Então, se a gente pegar aqueles nossos piores momentos do ano passado e comparar com os piores momentos deste ano, os piores momentos desse ano estão bem melhores que os piores momentos do ano passado. O jogo assim que eu acho que foi assim mais estourou foi o jogo contra o Palmeiras, porque era, apesar que o Palmeiras foi um dos times mais fortes que a gente enfrentou, mas a gente tomou 2-0 em casa. Então, aquele empatar 0-0, independente da grandeza do time, era bem normal ano passado. Então, eu acho que, num geral, a gente tem tudo para melhorar em muito nessa parada de Copa, né, com uma preparação melhor, já que a gente não teve toda uma preparação ideal no início do ano. Então, acho que o Grêmio tem muito boas chances de conseguir conquistar um título. Não devemos perder ninguém agora. Então, acho que uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ou quem sabe, por que não, o brasileiro. Né, 7 pontos para o Flamengo com 27, que empatou com o Palmeiras, e a gente com 20. Tem os dois confrontos ainda com o Flamengo. Se ganhar os dois, já fica um ponto só de diferença. Então, acho que são situações que extremamente dentro da normalidade, no meu ponto de vista.
Perdemos o jogo pro Palmeiras e na classificação a gente ainda terminou na frente deles, né? Então acho que o principal realmente é assimilar uma derrota, mas pensar também que o Palmeiras é um time que vai estar brigando por esse título e talvez, pelo menos na minha opinião, é o time mais qualificado que tem no campeonato junto com o Grêmio.
É, isso que o Michael ia falar, até eu ia comentar de algumas situações. Por exemplo, nós estamos na frente do Palmeiras e do Cruzeiro, citando dois, né? Se for avaliar, olha o que são as folhas salariais, né? Nós temos uma diferença de folha salarial para vários clubes do futebol brasileiro que é impressionante. Né? O Grêmio, é claro que varia muito de fonte que a gente pega, mas algumas fontes, né, o Grêmio é a sétima maior folha salarial. Se for parar para analisar, o Palmeiras tem 11 milhões de folha salarial e o Grêmio teria 7 milhões. Olha a diferença. E o Grêmio, mesmo assim, está um ponto na frente do Palmeiras numa situação bem tranquila. Porque se, por exemplo, ganha um jogo, dependendo da situação, é bem complicado por causa do saldo saldo de gols, né? Mas ganhando um jogo, empatando outro, a gente pode até passar do Atlético Mineiro, que hoje seria o segundo colocado, né? Então é uma situação que não tá, tá bem tranquila, soma 3 pontos do Atlético Mineiro e com uma folha salarial muito menor que boa parte dos clubes do futebol brasileiro. Pode analisar até o Cruzeiro como exemplo, né? Que tem uma folha maior que a nossa, ali paga 400 mil pro lateral deles lá e tá no meio da tabela. Então é uma coisa que o Grêmio tá sendo efetivo na questão de pontuar fora de casa e isso tá ajudando bastante, porque dentro de casa a situação tá um pouco complicada, né? Dos empates e da retranca e tudo mais.
Agora eu vou dizer uma coisa que eu tô analisando agora aqui, a tabela do brasileiro, que pode ser que o mundo realmente acabe esse ano, né? Porque pelo que se desenha aí o resto do ano, nós temos um grande candidato ao título que é o Atlético Mineiro, e ele eu nunca ganhou nenhum campeonato, né?
O Atlético pode Mineiro acabar o mundo. Bem interessante, Júnior. O Atlético Mineiro, ele fez 24 gols, é o melhor ataque do campeonato, e ele tem o artilheiro, né? O artilheiro Roger Guedes fez 9 gols, com mais um gol que ele fez.
E eles não têm mais nenhum campeonato, né, cara?
Não, só vai
disputar o brasileiro. Não seja injusto com o Atlético Mineiro. Eles são bicampeões da Copa Comebol.
Da Comebol, né?
Grande título.
Mas esse campeonato aí até o Botafogo ganhou.
Sim. A Copa Comebol chegou a ser o terceiro nível do futebol sul-americano em determinados períodos. É aquelas copas que a Comebol gosta de criar, né? E depois não dá prosseguimento.
Não leva adiante.
Dá pra deixar essas cornetinhas.
Mas era sul-americana da época.
Ah, claro! Por que não?
Nós botamos pra ouvir mais.
Não, mas eu digo, é uma situação que... Na verdade, como eu sempre digo, né? Agora que até isso é legal pro ouvinte, né? Agora que a gente tá criando o conteúdo ali da... Não, que a gente tá criando o conteúdo da Supercopa ali no site, até quem acessa ali pode ver que a gente tá começando a criar esse conteúdo novo, né? E é interessante até pro... Eu acho que foi a única competição que realmente os clubes se interessaram em ganhar dessas de segundo nível aí do futebol sul-americano. Porque Copa Mercosul, Copa Sul-Americana, Copa Comebol, muito pouco se tinha de interesse, né, nessas competições. Eu acho que a Sul-Americana, a Supercopa foi uma das únicas que realmente os times se interessaram em ganhar.
É a primeira, né?
Sim, e não só por ser a primeira, né? É muito interessante tu jogar uma Supercopa contra os maiores clubes da América do Sul.
Duas vezes o Boca Juniors, né? Em 88 e 89 também, né? Teve revanche.
Sim, quem é que vai querer ganhar uma Copa Comebol, por exemplo, que tem uma final entre Talheres e CSA?
Não,
ninguém quer.
Jogando, né?
O próprio Lanús, assim, que vão combinar, também não tinha tradição. O Rosário Central, que é um time médio pra pequeno lá na Argentina. Se for pra analisar, vários clubes que ganham que chegaram em finais não eram clubes importantes.
É, realmente, a Supercopa foi um grande sucesso. Ela durou, acho que ela teve umas 10 edições, né, Diego? Tu que tá mais por dentro.
Acho que foram 11, eu não tenho certeza. Porque,
de 88 ela foi a 97.
É isso aí, ela teve menos edições, é verdade, 88 a 97. É, mas e foi uma competição, se tu for parar pra analisar, que só quem ganhou foram grandes clubes, né? E, na verdade, só participava grandes clubes, porque até aquela época, só grandes clubes ganhavam a Libertadores, né? Não é que nem hoje em dia que tem alguns clubes aí que conseguiram a façanha.
Ganhar até duas.
Duas. Não é três que nem a gente, né? Fazer o quê?
O gol da semana é o gol que o Cuca fez foi o segundo gol do Grêmio no dia 2 de setembro de 89. O Grêmio ali se sagrou o primeiro campeão da Copa do Brasil. Em 2 de setembro do ano passado, também o Grêmio venceu o Sport, só que por 5-0. Ouçam o gol de Cuca.
Elcio vai levando lá pro meio. Fecha-se todo o time pernambucano. Jandir estica até Luiz Eduardo, que veio de trás do apoio ao ataque. Se arrisca todo o time gaúcho. Levanta Luiz Eduardo. Lino não achou. Cuca emendou. Gol! Cuca! Faz o segundo do Grêmio no Olímpico aos 6:30 do segundo tempo. A bola passa pelo Lino, mas não passa pelo Cuca, que enche o pé para vencer Rafael. Explode a galera. Grêmio 2, Esporte 1 no começo do Alegre. Quando apita Aragão. Final de jogo. O Grêmio Porto Alegrense é o campeão da primeira Copa do Brasil.
Em clima de Copa do Mundo, na Rússia, o Grêmio, a gente vai, iniciamos nesse programa e nos próximos também vamos falar de enfrentamentos do Grêmio contra seleções que estão participando dessa Copa. Se não for a seleção propriamente dita que existe o país hoje, geograficamente falando, o mais próximo possível. O Grêmio nunca enfrentou a Rússia, mas enfrentou 4 vezes a seleção soviética.
São 4 embates empates contra a seleção soviética, 3 derrotas do Grêmio e apenas uma vitória. A vitória ocorreu no ano de 66. 2 gols de Alcindo.
Gols que foram para aquela conta mágica lá do Alcindo.
É, essa seleção soviética, até se a gente for avaliar, ela foi uma das grandes seleções que existiam na época, né? Inclusive foi campeão dos Jogos Olímpicos em 56, na verdade, e teve um dos goleiros que foi, se não o maior, um dos maiores da história, que foi o Yashin, né?
E os enfrentamentos foram todos na década de 60, né? Primeiro em 61 e último em 66.
É, desses enfrentamentos, o Grêmio fez excursão pela Europa, né? E no período ali dos anos 60, foi 61 e 62, que o Grêmio fez a excursão, e aí jogou em 61 contra a União Soviética e teve um placar muito bom, que foi um 2-0, né? Que foi uma derrota que sofreu 2-0, mas que pra época foi muito importante, porque aquela seleção era muito forte. É que, na verdade, se for pra analisar, ela pegava, além dos jogadores da Rússia e de todos os países envolvidos, tinha em específico a Ucrânia, né? Que também foi uma escola forte com o Dinamo e tudo mais, até.
Sim.
O Dinamo até hoje é respeitadíssimo na Europa. E teve toda essa situação aí de que foi considerado à época um resultado muito importante. Aí em 62 jogou mais 2 jogos, e em 66 veio a nossa vitória quando eles vieram aqui no Brasil enfrentar o Grêmio no Olímpico.
Em 62, acho que era a preparação deles pra Copa do Mundo, será que não? Porque é mesmo ano da Copa, eu não me recordo onde foi essa Copa.
É, possivelmente.
Foi no 62? Foi no Chile, né?
62
olha
foi
só,
no Chile.
Foi a maior título. O maior título deles foi uma Eurocopa em 60. Aí ganharam a Eurocopa em 60, 61, quando enfrentaram o Grêmio como campeão da Europa, né? Na época. E o Grêmio só tomou 2-0 de uma seleção de praticamente um continente, né? Porque a União Soviética era muito mais que muitos continentes.
Tem um fato sobre a equipe da União Soviética que veio enfrentar o Grêmio em 66 no Olímpico, né, para retribuir também a excursão que o Grêmio tinha feito no início dos anos 60. Tem um jogador da União Soviética que é o Zaturri, e ele é um jogador, na verdade, que tinha nacionalidade espanhola e jogava pela seleção somente partidas amistosas, porque ele nunca se naturalizou, então somente amistosas ele participava, em partidas oficiais não.
Oh, legal, legal a informação que trouxe, muito bacana.
E sobre as seleções que o Grêmio enfrentou, claro que a gente vai falar isso em outros podcasts, né, mas o Grêmio já enfrentou 19 seleções de nações, né, países. Talvez a gente poderia tirar só a seleção brasileira, propriamente dita, porque a gente tem 2 confrontos contra eles. São 2 jogos treinos, né, e um desses jogos treinos, inclusive, foi a dupla Grenal, que fez um combinado pra enfrentar o Brasil. Ó, eu vou dizer pra você o que eu tenho aqui, ó, bem rapidinho. Argélia, Argentina, Bolívia, Bulgária, Costa Rica, Grécia, Guatemala, Hungria, Nigéria, Romênia, Tailândia, União Soviética, El Salvador, Honduras, Brasil, Irã, México, Peru e Uruguai.
Na página dos jogos do Grêmio contra as seleções tem 19 também.
19 páginas, não 19 seleções.
Não, 19 seleções.
É, eu tiraria, ó, no caso o Brasil ali por ser jogo treino.
É, tirando,
né? Mas
o Brasil...
as outras são jogos contra as seleções principais, né?
Sim, 18. Aí com o Brasil, 19.
Ah, a seleção brasileira não tá nessa lista?
Não, tá nessa lista. Conta de 19.
Então, daí pra complementar o que eu tava falando é o seguinte, na verdade, assim, os jogos que se tem material sobre o Grêmio hoje na internet, que inclusive a gente tá com o projeto aí, o Grêmio Goals, né? Já fazendo o merchan. Um dos projetos aí da Grêmiopédia é o Grêmio Goals, que tá fazendo um acervo de gols do Grêmio a partir de 1971, quando começou o Campeonato Brasileiro, né? Chamado de Campeonato Brasileiro. Então nós temos materiais a partir desse ano. O Grêmio enfrentou diversas seleções a partir dos anos 70, e o único jogo que eu encontrei na internet, no YouTube ali, referente a Grêmio versus seleções, foi um jogo contra a Argélia, que o Grêmio fez um jogo contra a Argélia em 1984. Mas se a gente pegar, o Grêmio enfrentou, por exemplo, aqui, ó, só pra dar de exemplo pra vocês, o Grêmio enfrentou o Peru em 82, 85 duas vezes, nós enfrentamos a Tailândia em 94, nós enfrentamos Honduras também nos anos 90, foi em 1992 duas partidas. Todas essas partidas que eu tô citando tem gols nas partidas, e nós não temos material ainda sobre esses enfrentamentos contra seleções. Então fica também uma dica aí pro nosso ouvinte que puder nos ajudar com materiais referentes referente a vídeos, algum VHS que você tenha da época, se nós não conseguiríamos encontrar esses jogos do Grêmio que são tão interessantes, né, contra as seleções nacionais. Seria um material...
Qual é a seleção que tu disse que tem?
Nós temos apenas contra a Argélia. E, inclusive, a narração não é brasileira, é uma narração estrangeira. Um gol do Tarciso, nós ganhamos de 1-0 em 84. Tem contra o Irã,
também,
se a gente perdeu, 2-0, né? E só tem um dos gols da partida também. Que um dos jogos que eu encontrei, daí isso é contra clubes, né? Foi contra o SK Rostov, que também é interessante por falar, porque Rostov é uma das cidades, inclusive, sedes aí da Copa do Mundo, né?
Oh, muito legal.
Com o início da Copa, o Grêmio agora tem mais de um mês aí, 34 dias de preparação, de recuperar jogadores para lesão, e até, quem sabe, disputar alguns amistosos. Diz o que que tu pensa disso, Diego?
Não é fácil, né, pessoal? Na verdade, a questão dos amistosos tem uma informação interessante. A princípio, o Grêmio tem um amistoso, tá encaminhado para ser com o Corinthians. E também tem aquela questão do amistoso com o Nacional do Uruguai para a inauguração do estádio deles, né? O que eu acho é que, se o Grêmio tá poupando nas competições que realmente importa, vai fazer o que é amistoso agora na intertemporada? Preserva o time para ter uma condição de voltar para uma Libertadores, para os jogos decisivos, porque vai jogar contra quem? Contra Estudiantes de La Plata, que não é fácil. Vai jogar contra Flamengo, que não é fácil. Vai jogar um Campeonato Brasileiro, que tá uma questão um pouco complicada ali, de não conseguir furar retranca, de não conseguir marcar pontos dentro de casa, inclusive. E aí vai utilizar o tempo que poderia ser para recuperação para jogar amistoso com o Corinthians? Eu acho que não tem nenhum cabimento, não tem lógica nenhuma fazer isso. Inclusive sair daqui do Rio Grande do Sul para ir jogar no Mato Grosso, né? É uma situação um pouco complicada.
Deixa eu colocar meu ponto de vista em relação a isso. Para quem não sabe, eu tô no quarto ano de Educação Física bacharelado, então lá no curso a gente estuda fisiologia, treinamento desportivo, entre uma série de outros assuntos que tem a ver com essas questões do Grêmio de poupar ou não poupar. Um técnico, um preparador físico, todo um fisiologista, todos esses profissionais, quando eles vão dizer se pode jogar, se não pode, o que que deve fazer, o que que não deve fazer, eles traçam qual que é a competição mais importante, qual que é o momento mais importante desta competição. Eles veem todas essas condições. Por quê? Porque o jogador, no ciclo dele de aproveitamento técnico e físico, ele tem momentos que ele vai ter um pico maior e um pico menor. Então não é uma coisa regular. Isso aí, regularidade para um atleta de alto rendimento é uma coisa que pode esquecer, que tem que ser um jogador muito fora da média, coisa para Cristiano Ronaldo, coisa para Messi, etc., para se manter durante toda uma temporada no mesmo nível. Então isso é muito fora da curva. Então o que se pensa? Qual que é a competição mais importante? Geralmente o Grêmio diz que é a Libertadores, ou talvez depois a Copa do Brasil e depois o Brasileiro, pela configuração do Grêmio e uma série de questões, né, no geral. Então, por que que o Grêmio tá poupando agora Luan, tá poupando Everton, tá poupando Kahneman? É porque tem o seguinte, a visão do Grêmio é, quando chegar na época para valer da Libertadores, esses jogadores eles têm que estar no melhor momento do ano, e esse melhor momento do ano só dá para manter ali por no máximo um mês. Então por isso que o Grêmio agora tá fazendo todo esse rodízio de jogadores, porque eles sabem que tem que se respeitar isso, senão tu perde o jogador às vezes por 6 meses, ou perde por um mês, que é mais provável, quando nessas questões de poupar, é mais provável tu ter lesão muscular do que ter outro tipo de lesão. Então, focando na questão do amistoso, o Grêmio vai fazer amistoso, e aí quando valia, poupava, e agora vai fazer amistoso. Bom, primeiro que a gente não sabe quem vai jogar, segundo que um amistoso, a força, o empenho, vão tirar o pé pra jogar, a intensidade que tu vai jogar é completamente diferente. Segundo que, se o Grêmio passa um mês sem ter nenhum jogo, quando ele voltar ele não vai ter o ritmo de jogo, que é algo que também é importante. Então, se a gente vai ter um amistoso, ainda é pouco. A gente teria que ter pelo menos aí de 3 a 4 amistosos para se manter o ritmo de jogo. E o Grêmio tem um elenco numeroso, a gente não sabe também quem vai jogar. E o Corinthians já deixou de ser aquele bicho papão.
Só para completar a tua informação ali, o Grêmio e o Corinthians possivelmente vão fazer esse amistoso no dia 8, né? E esse jogo tá previsto para ser em Cuiabá, na Arena Pantanal. A Arena Pantanal é um dos estádios que foi feito para a Copa 2014, pessoal?
Sim.
É importante também esse tipo de amistoso pela aquela questão de divulgação da marca, né? A gente vai jogar numa praça que não é comum, e não duvido que esse jogo não seja até televisionado.
Esse jogo é para atrair torcida, possivelmente, né? Porque o Grêmio o Grêmio volta a jogar o Brasileiro dia 18, então 10 dias após esse jogo, né? Assim, Grêmio e Corinthians é um clássico do futebol brasileiro, já decidiram duas Copas do Brasil. Nenhum desses desses dois times vai jogar essa partida pra perder, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, de você, de repente, colocar um time com jogadores ali que são importantes e correr algum risco.
Né? É o risco, mas o déficit de tu não fazer isso é muito maior, né? Porque se tu chega e vai jogar sem ritmo, né? Então, tu vai perder muito mais. Tu vai perder com todos os jogadores sem ter ritmo. Agora, se tu lesionar, tu vai lesionar um, dois, três.
Mas será que não seria mais interessante fazer um amistoso contra um outro adversário, talvez?
Contra o Nacional do Uruguai, no Uruguai, inaugurando o estádio deles, toda uma mística, e eu, sem dúvida, acho, torcedor do Grêmio, se tiver dois ingressos na mão, um jogo contra o Corinthians e o outro jogo contra o Nacional do Uruguai, o torcedor do Grêmio quer ver Grêmio e Nacional do Uruguai. Não importa nenhum momento do Nacional do Uruguai. Essa é uma realidade. Então, eu acho que se ainda tem a situação geográfica, né? Muito mais vantagem ir ali no Uruguai jogar um jogo do que subir lá no meio do Brasil para jogar uma partida contra o Corinthians. Eu não acho vantagem nenhuma. Na verdade, eu sou contra a gente jogar amistosos aí nesse período da Copa. Quer, vai jogar ali contra o sindicato, faz um treinamento para tentar não perder o ritmo, mas jogar competição, poupar nas competições importantes e depois passar um mês fazendo amistosos, que seja um ou dois, eu não vejo vantagem nenhuma. Acho que, na verdade, era muito mais interessante dar um gás agora no final do Campeonato Brasileiro e depois tirar um período mais longo de férias, até porque o time do Grêmio não teve férias, do que fazer essa loucura aí de ir pro meio do mapa da América do Sul para jogar com um amistoso contra o Corinthians.
Agora, sobre o calendário do Grêmio ali, o Grêmio voltando após a parada da Copa, o Grêmio tem 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga com Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo e Chapecoense. E daí depois começa essa maratona que a gente já citou aí. Começa a Copa do Brasil e na outra semana a Libertadores. Então a gente vai ter pelo caminho adversários difíceis, né? Mas nesse meio tempo a gente tem 4 jogos de Brasileirão ainda.
Esses jogos aí a gente já usa pra recuperar um pouco o ritmo, né? Na verdade, também, qual era o dia do amistoso do Corinthians a princípio?
Dia 8 de julho.
8 de julho. É, até
a
o período...
A jogar com o Atlético Mineiro, né?
É, não, na verdade até não, por data não é ruim, né? Porque na verdade a gente precisa ter, como disse o Vitor, ter alguns jogos aí pra questão do ritmo de jogo. Mas eu não gosto da ideia do Grêmio viajar pra jogar um amistoso tão longe, que fosse jogar em São Paulo, pelo menos, né?
Talvez tenha a questão que tem algum cachê aí, né? O Grêmio tire algum dinheiro, né?
Ah, sem dúvida tem.
Deve ter alguém que tá bancando isso aí e o Grêmio achou que é interessante.
É, mas assim, se deixar pelo Grêmio é só contra os sindicatos atletas, né?
Sim, sim. Porque a gente também tem que ver o seguinte, né? A gente volta e a gente já pega o Atlético Mineiro, que é o vice-líder, né? A gente pega em casa. Então a gente já tem que, a gente não pode ir com o ritmo de União Frederiquense, como o pessoal tá falando aí. A gente já tem que chegar com o ritmo de um jogo de Grêmio e Corinthians, né? Depois a gente tem o Vasco em São Januário, e o Vasco, por pior condições que esteja, é um time que tá dando trabalho aí no campeonato. Aí depois a gente pega o São Paulo em casa, que também é um jogo de um time que tá brigando as cabeças. Aí, esquecendo um pouquinho ali Chapecoense ali, que é um jogo um pouquinho mais tranquilo, apesar de ser fora de casa, mas a gente deve ter a maior parte da torcida. Pô, a gente tem Flamengo e Estudiantes, que são, né, dois gigantes do futebol sul-americano, principalmente Estudiantes, né? Então, a gente tem que pegar esses jogos difíceis pra já chegar com tudo, porque a gente tem que se acostumar a jogar só contra time grande pra essa reta final de ano.
Vocês querem vou dar uma opinião sobre a questão do amistoso ali, voltando pra questão do Nacional. Eu acho que o Grêmio devia pressionar muito mais pra jogar contra o Nacional. Não é só um amistoso, é a inauguração lá do estádio deles. Vai ser um jogo com clima de Libertadores.
Tem toda a questão histórica.
Não, e é um jogo com clima de Libertadores. Não vai ser um jogo tão tranquilo contra o Corinthians, por exemplo. Porque, na minha opinião, o Corinthians vai ser um jogo bem festivo, bem tranquilo. Agora, contra o Nacional, nós iríamos ter um teste interessante, porque aí eles iam querer ganhar o jogo, a inauguração do estádio deles, vai ter todo aquele clima que já é natural do futebol uruguaio. Eu acho que é um jogo que estaria bem mais interessante pro Grêmio e a torcida ia gostar mais.
É, do meu ponto de vista, o ideal seriam estes dois amistosos e mais um amistoso contra um time de Série B, ou um time de Série A ali de mais de meio pra baixo da tabela. Eu acho que o 3 amistosos nesse período, eu acho que seria o ideal.
Mas aí jogo treino, né, Victor? Daí talvez, né?
Pode ser também, mas aí tem aquela questão, tem a questão de ser mais pegado, né? E tipo, tu não precisa jogar sempre com os titulares. Faz um com o primeiro com o terceiro time, segundo com o time reserva. E contra o Corinthians tu joga, no caso contra o Nacional tu faria o melhor time também, mas aí contra o Corinthians tu faz um misto, assim. Alguns jogadores eu jogo, põe Michel pra jogar, põe Madison pra jogar, põe Tony Anderson de titular, põe Lima de titular.
Até pra tu testar faz... também agora a ausência do Jailson, né? Já tem que colocar.
Exato, então o Grêmio, assim, ó, a gente tá com grande... A questão de defesa, independente de quem tá jogando, a gente não tá tomando gol. A gente tá tomando muito poucos gols, independente de quem tá jogando. E a gente tá com um grande problema de mecânica de jogo no ataque. Então, se a gente for fazer apenas jogos treinos, a gente não vai conseguir resolver isso aí. Porque é uma coisa tu fazer o jogo treino, outra coisa é tu fazer o coletivo, que é uma dinâmica completamente diferente. Outra é tu jogar um amistoso contra times que não querem perder, que é o caso do Corinthians, que vão dar toda a dificuldade pro Grêmio de fazer gol. Então ali, quem sabe, numa ou outra partida dessa, a gente consiga encontrar uma solução, ou pelo menos chegar mais próximo disso, né, que é o problema que o Grêmio tá tendo de fazer gol.
Nas últimas 10 partidas, o Grêmio sofreu apenas 3 gols ali. Os dois contra o Palmeiras e aquele gol contra o Monagas. 10 partidas, 3 gols.
O Grêmio tem muito jogador ali do meio pra frente ali que não é titular, que ele pode põe pra jogar nesses jogos aí. Põe Tassiano, Tony Anderson, dá ritmo pro Jael, né? Põe todo esse pessoal pra jogar, dá uma descansada pro Everton, pro Luan, e põe todos esses jogadores aí, Pepe, tem outro jogador ali que é atacante ali, que volta e meia joga, Lucas Poleto. Então tem todos esses jogadores aí que poderiam participar, né, mais, e quem sabe alguém desses aí virar uma solução de segundo tempo ou uma opção aí caso o Luan e Everton não estejam.
Respondendo a pergunta do Júnior, nas últimas 10 partidas o Grêmio marcou 7 gols apenas e sofreu 3. A defesa muito boa, mas o ataque também tá
devendo.
Fraco, né? Tá devendo bastante.
Chegamos ao fim do terceiro legado tricolor. No próximo, no quarto, a gente vai falar sobre seleções que enfrentaram o Grêmio, que estão nessa Copa, né? Algumas seleções na história já enfrentaram o Grêmio em amistosos e estão participando dessa Copa. Vamos comentar como é que tá essa Copa do Mundo no geral, porque é assunto de todos que gostam de futebol. E eu queria saber, pro pessoal se despedir aí, porque eu sei que nem todos que estão aqui vão torcer pro Brasil nessa Copa. Então eu quero saber quem vai torcer pro Brasil e quem não vai. Pode começar por ti, Diego.
Pode começar. Vamos falar o seguinte, eu vou torcer pra seleção que parece com o Grêmio. E fico por assim mesmo.
Eu acho que todo mundo já sabe qual que é. Né? Eu acho que a grande parte dos gremistas tem uma grande simpatia por essa seleção. Não,
mas eu explico, o meu é que eu tenho uma questão histórica com a seleção brasileira. Cada um... Tem um monte de torcedor gremista que pensa, inclusive, como eu, que é... Eu nunca me esqueço das convocações, principalmente uma em 97, do Paulo Nunes, que foi convocado para um jogo da seleção, ficou no banco, o Grêmio acabou perdendo a classificação nas quartas de final pro Cruzeiro, perdeu por 2-0 e ganhou por 2-1 e foi eliminado, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, pro Paulo Nunes ficar no banco, né? E isso é uma coisa que eu sempre digo, mas ainda claro que não é só isso, né? Tem a questão do estilo de jogo, a seleção do Uruguai sempre jogou parecida com o Grêmio e isso acabou me cativando aí. Eu já tô, eu sempre gostei da seleção do Uruguai e, na verdade, eu torço pro Brasil também tem um sucesso aí na competição, mas a torcida minha é celeste.
Hein, Diego? Tu não tem olhado os últimos jogos do Uruguai pra dizer que ele joga parecido com o Grêmio, né?
Não, é que o Grêmio mudou o estilo, né? O Grêmio não tá jogando parecido com o Grêmio, não é o seu Uruguai que mudou o estilo dele. O Grêmio tá jogando parecido com a seleção brasileira agora.
Júnior, tu vai torcer pra quem nessa Copa aí?
O Hexa vem a galope.
E tu, Maicon?
Olha, pessoal, o Brasil joga domingo às 15 horas. Eu vou torcer muito pelo Brasil. Eu acho que o Hexa tá muito próximo aí, porque o time tá bem organizado por um gaúcho no comando, né? O Tite tá fazendo um baita trabalho. Então vamos todos juntos aí torcer no domingo pela seleção brasileira.
Só um detalhe, né? O Hexa vem a galope. Até outubro ele tá na mão.
Não, eu acho que o Hexa vem. Não, tô falando sério. Vocês acreditam que eu acho que o Uruguai vai ganhar o tri? Não,
o Hexa da Copa do Brasil.
Tem algum hexa, velho.
Pessoal, abri um aspas aqui. Eu gosto muito de uma seleção que não está na Copa do Mundo, inclusive. A Itália, infelizmente, aí não se classificou.
Ah, eu gosto. Ah,
uma seleção que eu gosto bastante também, pelo estilo de jogo também, que é bastante raça. E eu acho que tem muito a ver com a nossa história também.
Se tu tivesse me feito essa pergunta de qual seleção que eu gosto há exato 4 anos atrás, eu diria que eu gostava da Alemanha também.
A seleção que eu gosto, historicamente, a seleção que eu gosto é a Holanda, né? Os Países Baixos, na verdade.
Ah, gosto também.
Ah, eu acho. Sim, eles...
Gosto. O futebol deles dos anos 70 é maravilhoso, né?
Isso que eu digo aí.
O auge deles. 94, eles jogaram muita bola também.
É, não, eles eram...
Tanto que eles reeditaram essa seleção em 95 pra jogar com o Grêmio, né?
Sim, é verdade. É.
Deixa eu fazer uma inserção aí, falar
também. Claro, tá tchau também, né? Pra quem já torceu.
Deixa eu citar um jogador aí que a gente falou da Rússia, que a gente esqueceu de falar do Mário Fernandes, né?
Mário Fernandes!
Ah, o Mário Fernandes.
Doril. É verdade.
Mário Doril. Esse Mário Fernandes, eu gosto ainda mais dele depois que ele negou a seleção brasileira.
E é pra ser
titular. Que o Paulo Nunes não fez isso, né?
E é pra ser titular, cara. Ele é titular da seleção russa, né?
Sim.
Ou não?
Ah, depois que lesionou, não sei se ele voltou como titular.
O Mário Fernandes, ele tem algo interessante com ele, que ele jogou pela seleção brasileira, inclusive ele foi campeão, né, do Super Clássico das Américas, e ele tá jogando por outra seleção hoje, né?
É que não era data FIFA, né? Daí se fosse data FIFA, ele não poderia ter jogando pela Rússia.
Eu queria fazer um comentário ali sobre a Copa do Mundo, só que eu acho que uma das seleções que talvez não estão falando tanto, eu acho que vai ter um certo destaque na Copa, e isso aqui vai ficar gravado pra mim não poder editar depois, hein? Eu acho que é a França. A França, talvez, aí com o Mbappé, eu acho que é um jogador que vai ter destaque nessa Copa.
E eu tô achando
vou torcer pro Egito.
Eu tô achando essa Copa muito pro Brasil. É que o momento do Brasil, ele tá ideal pra ganhar a competição. Eles chegaram no auge, né? Eles estão no auge nesse momento. E as outras seleções eu vejo que meio que decaíram, assim, né? Na questão de qualidade. Não tão no auge que o Brasil tá.
Neymar agora foram...
França também. A França também é outra seleção que também não... Eles estavam em alta, a gente até tinha dúvida ali. A Alemanha vem forte, a França também. Tem gente que fala da Bélgica até. E eu digo assim, mas o Brasil chegou num momento ali que eu acho que eles estão no auge deles. Claro que um jogo é um jogo, mas eu acho que tá tudo encaminhado para a seleção brasileira.
Bom, finalizando, eu vou deixar minha torcida também pro Brasil. É a minha primeira seleção em termos de torcida. Mas eu também vou torcer para todas as outras sul-americanas, com exceção da Argentina, obviamente. Né? Mas
que
minha torcida, vai
que
minha maldade. Torcida aí para todas as seleções sul-americanas. E em 2026, né, a gente vai ter uma Copa do Mundo nas Américas, né? México, Estados Unidos e Canadá.
O Brasil queria que fosse no Marrocos, né?
Eu também queria que fosse. Eu também queria que fosse pela aquela questão de rodízio de continentes, né? Que foi acordado em um momento e depois se deixou de lado. Eu acho que os Estados Unidos sediar novamente poderia ter ficado por um outro momento.
E o México mesmo, que também já vai ser a terceira Copa no México, né?
Sim. Aí o Canadá, que é uma surpresa. Eu acho que o Canadá poderia ser, por que não, em 2030 a única, né? A seleção, o único país sede.
Não, 2030 tem que ser Uruguai e Argentina, como tá programado.
Poderia ser também, seria uma ótima escolha. Então é isso aí, pessoal.
Isso aí, pessoal.
Um abraço aí pra todo mundo, até o próximo podcast. Esse foi o Legado Tricolor.
Abraço.
Abraço.